seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Quem estava aqui no culto de domingo? Irmão, se você não estava aqui no culto de domingo, pegue para assistir. Assista lá na nossa página no YouTube. Marcela trouxe uma palavra super equilibrada a respeito de cura, a respeito de mantermos a nossa responsabilidade em manter o nosso corpo íntegro. Afinal de contas, nós somos templo do Espírito Santo e nós somos o sacerdote desse templo. Amém, irmãos? Então, falou a respeito de que não é pecado ir no médico. Falou que é importante que nós façamos aí os nossos check-ups, que a gente coma bem, que a gente durma bem, que a gente respeite os limites do nosso corpo. Irmão, eu fui muito, muito abençoado, amém? E eu creio que essa noite a gente vai seguir aí na mesma unção. Acho que eu vou surfar a onda que ela já começou a levantar, amém? Claro que não é objetivo meu acrescentar nada, não, estava perfeito. Eu só quero pegar um outro caminho aqui. E eu creio que você vai ser abençoado essa noite também. Ok? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga: eu sou santuário do Deus vivo. Amém. Nós somos santuários de Deus, irmãos. E como eu disse na ministração de domingo, falou da nossa responsabilidade com o nosso corpo, mas eu quero essa noite trazer uma observação, ou qual a palavra que eu vou usar? Um chamar de atenção com relação à importância de guardarmos o nosso coração. Amém? Eu quero que você abra comigo em Provérbios, no capítulo 4, verso 23. Provérbios 4, 23. Oh, aleluia. Diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes de vida. Então, aqui em Provérbios, o escritor está chamando a nossa atenção e jogando uma responsabilidade, levantando uma responsabilidade para cada um de nós. Está dizendo: olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque no seu coração tem uma fonte. E a fonte que tem aí é a fonte para vida. Amém, irmãos? Quantos querem ter vida e vida em abundância aqui? A fonte dessa vida está no nosso coração. E se nós formos voltar um pouquinho, dois versículos antes, ainda em Provérbios, no capítulo 4, verso 20, ele vai dizer: filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina os teus ouvidos, não deixe apartado os teus olhos, guarda no mais íntimo ou no mais profundo do seu coração. Por quê? Porque esses ensinamentos, essa palavra, ela vai ser vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Então, a fonte de vida é o nosso coração, porque no nosso coração é o lugar onde nós devemos guardar a palavra de Deus. Aleluia, fiquei com um som de muitas águas aqui agora, senti mais poderoso até. Então, o nosso coração é onde nós devemos guardar a palavra. E essa palavra, esse ensinamento, ele é a fonte de vida. E ele é capaz de produzir vida no nosso corpo. Então, a palavra, ela entra, ela encontra um espaço no nosso coração. E o reflexo dessa palavra, o resultado dessa palavra no nosso coração, ela gera coisas até no nosso corpo. Como ele disse, olha, ela é vida para quem acha. E para o seu corpo ela vai causar alguma coisa, vai causar saúde. Então, a palavra encontrada, ela é saúde. Em Provérbios, no capítulo 14, verso 30, eu vou citar, você não precisa abrir, diz assim, na NVI fala, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha aí. Então veja, um coração em paz, um coração cheio de Deus, cheio da palavra, ele vai produzir vida para o meu corpo, vai produzir saúde. Mas se esse meu coração estiver contaminado com algo, por exemplo, como inveja, ele pode causar uma reação contrária àquilo que a palavra de Deus causaria. Ou seja, por isso que ele fala, ei, cuida, guarda o teu coração, porque se eu não guardar, pode ser que entrem coisas que vão causar problemas e problemas até com reflexo no nosso corpo. Quem está comigo aqui ainda? Amém, irmãos? Aleluia. Se nós formos ver com relação aos princípios de fé, por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, no verso 8, ele vai dizer assim, que se diz, a palavra está junto de ti. Aonde? No teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. E ele fala, se com a tua boca confessares a Jesus, ou a palavra, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça. Então, a fé, ela vem do coração, mas o motivo para a gente guardar o nosso coração. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a gente vai chegar num bom lugar essa noite. Isso. Existe, quando ele chama a atenção e guarda o seu coração, é porque existe a possibilidade daquilo que está no nosso coração e que chegou lá através da fé, a fé pela pregação da palavra, a palavra ela foi implantada em nós, mas existe uma possibilidade dessa palavra ser roubada, dela ser contaminada. E por isso nós temos que cuidar para guardar o nosso coração. Amém, irmãos? Eu vou insistir um pouco nisso, porque é muito importante. Então, assim, a palavra de Deus, o nosso coração, se nós temos que guardar, é porque ela pode ser roubada. Abra comigo em Marcos, no capítulo 4, versículo 14. Aleluia. O contexto aqui é que Jesus vem falando a respeito da parábola do semeador. É o texto lá, o título do texto. E ele fala assim, olha, um semeador saiu a semear e uma parte caiu à beira do caminho. Então vieram as aves e comeram. A outra parte caiu sobre a rocha. Então quando subiu o sol, queimou a semente porque ela não tinha raiz em si mesmo. Outra parte caiu entre os espinhos. E esses crescendo sufocaram a palavra. E outra parte caiu em boa terra. E esse deu frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E os discípulos pedem explicação a respeito dessa parábola. E Jesus vai explicar para eles. E ele diz aqui no verso 14. Olha, o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando ouvem, logo vem Satanás para tirar a palavra semeada neles. Então veja, a palavra que estava sendo semeada, ela tinha em si um potencial de causar vida, mas porque ela não encontrou um bom lugar, um lugar guardado para que ela pudesse então frutificar, veio o diabo e roubou. Cuidado para que a palavra que nós estamos recebendo não seja roubada. Diz que a outra parte caiu semelhantemente, os que estão semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeados entre espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra e essa fica infrutífera. Então, a palavra que dá fruto a 30, a 60, a 100 por um é a mesma que foi semeada para todos, mas em alguns solos onde ela não foi guardada, onde ela não foi cuidada, onde as circunstâncias externas ou ainda a ação do diabo pode roubar essa palavra, ela não deu o seu fruto. Diga comigo, na minha vida, a palavra de Deus vai frutificar. Oh, glória, aleluia. Na prática, irmãos, como funciona? Quando já entraram nesse lugar e ouviram uma palavra, e quando você sai daqui, dá a impressão de que você é o super-homem da fé. Aleluia! Falei, agora é que eu acabo com tudo. Né? Agora eu vou declarar a palavra, eu estou crendo na palavra, agora que eu vou mover as situações ao meu redor. Né? Você vem na aula demonstrativa do Serjão aqui. Sai daqui, irmão, curando enfermos, expulsando demônios, não é? Por quê? Você vai se achar o supra-sumo da fé. E é verdade. Mas não é só receber a palavra da fé, concordar com a palavra da fé, é se manter na palavra da fé. Por quê? Porque circunstâncias, elas vão se levantar, e nós vamos vencer pela fé, porque o justo vence desse jeito. Um exemplo da Bíblia é quando fala a respeito de Pedro, que eles estavam num barco no meio da tempestade, Jesus veio ter com eles sobre as águas, e então todos estavam ali com medo de o quê? De afundar. Mas Pedro fala: Jesus, se é você mesmo, manda aí uma palavra. Ele agarra aquela palavra e ele vai andando sobre as águas ter com Jesus. Mas no meio do caminho a Bíblia fala que ele reparou, reparando na força dos ventos e das águas, duvidou e começou a afundar. Então veja, as circunstâncias ao nosso redor, elas vão sempre trabalhar para que a gente tire os olhos da palavra e comece a considerar as circunstâncias. Mas quantos sabem que o justo vive pela fé? Então nós vamos ter que guardar o nosso coração, a palavra que está lá, no sentido de que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quantos aqui tem promessas de Deus? Quantos já agarraram na palavra alguma promessa de Deus para a sua vida? Quantos já tiveram a experiência de estar lendo e de repente parece que um texto fica maior? Você fala, uau, é Deus falando comigo. Pode quem quer dizer que não foi? Não, é foi, eu sei. Deus falou comigo com essa palavra. Irmãos, quantos aqui tem versículos de estimação? Eu tenho versículos decorados, que eles fizeram tanta diferença na minha vida, que hoje eles já fazem parte de mim. Eles saem. Até pregar sem falar alguns versículos é difícil, porque eles já estão ali envolvidos. Amém? A gente vai agarrando essa palavra e vai guardando elas dentro de nós, porque é essa palavra que vai nos sustentar, que vai nos livrar, que vai nos guardar, que vai nos manter em vitória. Amém, irmãos? Mas não é algo que dependa só de Deus. Deus, ele vai liberar a palavra, Deus vai dar uma medida de fé, mas o correr com ela é uma responsabilidade de cada um de nós, porque o justo não vive da fé de Deus. Ele vive da sua fé na palavra de Deus. Amém? Estão comigo até aqui? Agora, eu percebo que uma outra estratégia do diabo, além de tentar roubar a palavra, é o tentar contaminar a palavra que está no nosso coração. Porque, irmão, se o nosso coração, ele é a fonte da vida, imagina que você está diante de um rio. E você joga algo poluente no rio, ele vai poluir dali para frente. A poluição não sobe as águas, ela vai poluir dali para frente. Porém, se você consegue poluir a fonte de um rio, todo o rio passa a ser contaminado. Estão entendendo? Então, às vezes, existem contaminantes tentando entrar no nosso coração. E se a gente não estiver atento para guardá-lo, pode ser que em algum momento a gente seja enganado. Por exemplo, a Bíblia fala lá no Éden, em Gênesis no capítulo 3, né, não diz que a serpente roubou a palavra de Deus que estava no coração de Eva. Ele não fez isso. Ele perguntou, ué, não é assim que Deus disse? Que de todos os frutos você pode comer? E ela disse, não, Deus falou que do fruto da árvore do conhecimento a gente não pode comer. E ele continua a contaminação, dizendo, não é bem assim. Não é bem assim. Irmãos, essa frase, ela é do cão, né? Não, mas não é bem assim, não. É sim, se a Bíblia diz que é. Irmãos, como diz o pastor Marcos, olha, a Bíblia fala que uma baleia engoliu Jonas e ele ficou 3 dias lá dentro. Mas também se falasse que Jonas engoliu a baleia e ela ficou 3 dias dentro dele, eu acreditava do mesmo jeito. Por quê? Porque é a Bíblia que está dizendo. Então, é assim? É assim. Então, temos que tomar cuidado para que não entrem contaminantes no nosso coração. Aleluia. E abra comigo em Hebreus, no capítulo 4. Enquanto você procura aí Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, eu vou ler Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Qual é o contexto aqui? Os fariseus estavam reclamando que os discípulos de Jesus não lavavam a mão para comer. E ele está repreendendo eles, mostrando que, na verdade, o que era importante eram as coisas espirituais. Ele está dizendo, olha, o que contamina um homem é o que sai da boca. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. E quando o pecado chega, irmãos, quando as atitudes pecaminosas elas chegam na nossa vida, elas não aconteceram assim. Nós fomos contaminados com informações, ou aquilo que a gente viu, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. As informações vão chegando, e quando a gente abre porta para que elas entrem no nosso coração, o pecado começa a ser gerado ali, até que então ele seja consumado. Ninguém é assim, ih, pequei, não sabia. Rapaz, estava distraído aqui, pequei. Não funciona assim, irmãos. Está comigo ainda? Não funciona assim. As coisas são geradas porque a gente deixou contaminar o nosso coração para isso. Aleluia. E eu falei em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, não é isso? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. A palavra de Deus, ela tanto é uma semente que vai produzir vida, como ela é capaz de esquadrinhar o nosso coração, para que através da palavra a gente possa confrontar aquelas convicções, aquilo que está dentro de nós, e até mesmo nossos pensamentos e as nossas emoções, porque ele diz que ela é capaz de dividir alma e espírito, junta e medula, e fazer com que a gente consiga discernir os pensamentos e os objetivos do nosso coração. Então, irmãos, oh, aleluia. Eu preciso falar umas coisas aqui, mas que essas coisas são bem delicadas. E eu preciso que a unção do Senhor pegue junto comigo. E eu preciso que você me ajude com isso, ok? Vamos ficar de pé. Sabe, irmãos, o Espírito do Senhor é Ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Amém? E é Ele que move coisas no nosso coração. Então, assim, eu tenho coisas para falar aqui, e eu estou tendo uma certa resistência para isso. Não é uma resistência natural, não. É algo espiritual tentando barrar aquilo que eu preciso ministrar para você. Por quê? Porque tem coisas para acontecer na sua vida, e é hoje mesmo, que precisam dessa palavra para que aconteça. Amém, irmãos? Eu quero que você discerna isso. Estou falando de coisas espirituais que elas não vão mudar na nossa vida simplesmente porque entendemos alguma coisa, ou porque raciocinamos, faz sentido isso que você fala. Não, para ocorrerem mudanças reais, nós vamos precisar da palavra ensinada, mas da unção do Espírito Santo para destravar coisas, para mover coisas, para libertar coisas. Eu sei, porque sei no meu coração que existem pessoas aqui presas a sentimentos, a coisas do passado, a hábitos que estão acostumados a viver, mas que essa palavra vai mudar a sua vida hoje. Eu sei que isso vai acontecer. Amém? E nós vamos orar, e eu creio que a unção do Senhor vai pavimentar algo aqui para que possa acontecer a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos essa noite. Creio, Senhor, que nada nem ninguém pode impedir o fluir do teu Espírito Santo nesse lugar. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda a ação do diabo, toda a força força contrária. A tua palavra diz que ele tem um intento de cegar os olhos do entendimento, mas que não seja assim essa noite, e que haja liberdade do Espírito Santo em fluir aqui, liberdade para que a tua palavra seja pregada com ousadia e excelência, liberdade para que cada coração aqui seja um bom solo para receber daquilo que o Senhor tem para a nossa vida essa noite, liberdade para que aqueles que nos escutam da sua casa, nos assistem em casa, possam aí receber daquilo que Deus tem como porção para a sua vida, e nada vai impedir isso, nada vai impedir isso, nada vai impedir isso, no nome de Jesus, 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 no nome de Jesus. Esse nome cura, esse nome liberta, esse nome transforma, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Pode sentar. Aleluia. Olha, nós precisamos guardar o nosso coração, porque existem, como nós falamos, o nosso coração é fonte de vida. Mas se essa fonte é contaminada, nós vamos começar a reagir, a falar, a nos mover de uma forma contaminada. E isso gera consequências para a nossa vida. E pode até acontecer de estarmos vivendo situações hoje que são consequências de coisas erradas que estão no nosso coração e a gente não tenha percebido ainda. Então a gente está orando a Deus: Senhor, mas por que isso não destrava? Por que a gente não vai à frente? Por que meu ministério não avança? Por que as tuas promessas não se realizaram na minha vida? Porque existem ainda coisas que estão lá no coração e estão sufocando a palavra, sufocando planos do Senhor na nossa vida, impedindo com que a gente reaja da maneira como Deus quer, porque ainda tem princípios que estão em desacordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, sentimentos, palavras, pensamentos, sofismas, coisas que não estão ali alinhadas à palavra, e quando sabe que Deus não vai se mover senão através da sua palavra. Deus não se move na nossa vida porque a gente é bonzinho ou porque a gente merece, é porque a palavra do Senhor habita em nós e ele vai se movendo sobre a palavra que ele mesmo estabeleceu. Amém, irmãos? Então, existe uma necessidade de avaliarmos o nosso coração. Quando Paulo está escrevendo na sua carta aos Coríntios e ele vai falar a respeito da ceia, ele diz assim: olha, cada um julgue a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Ele vem falando a respeito de um comportamento dentro do corpo de Cristo. Ele diz: olha, alguns comportamentos eles não conferem com aquilo que Deus tem para o corpo. Então examine o homem a si mesmo, e então participe do corpo, e então se envolva no corpo. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí. Aleluia. Tiago capítulo 4, verso 3. Segura aí um pouquinho. Aleluia, glória. Diga: as atitudes do meu coração é que são importantes para Deus. Amém. Amém, irmãos? Deus não vê aparência, Deus vê o nosso coração. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ele escreve na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, e vai falar a respeito de contribuição, ele diz: cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Existe um mover em fazer as coisas para Deus que tem que estar no nosso coração. Aquilo, um desejo íntimo de agradar ao Senhor, um desejo íntimo de nos mover para Ele. Por quê? Porque, irmão, se as nossas motivações não estiverem alinhadas, se elas não estiverem alinhadas com a palavra, com os princípios de Deus, pode até ser que a gente faça coisas que são lícitas de maneira ilícita. Quer ver uma coisa? Orar pedindo a Deus é lícito ou não é? Sim ou não? Participa comigo aí. É pecado orar a Deus pedindo alguma coisa? Não. Mas olha o que ele fala aqui em Tiago, no capítulo 4, verso 3. Ele diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Ou seja, pedir a Deus não é pecado, pelo contrário, Deus fala, pedi e dá-se-vos a, buscai e achareis. Mas o que ele está repreendendo aqui, o que Tiago está dizendo é, olha, vocês estão pedindo, mas na verdade a maneira que vocês estão fazendo isso é errada, porque vocês não estão pedindo segundo a vontade de Deus, vocês estão pedindo para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Amém, irmãos? Então existem coisas que são lícitas, porém se não for feita da maneira certa, ela pode se tornar ilícito. Quer ver uma coisa? Pregar o evangelho é lícito ou não?
Sim.
Abra comigo em Filipenses, no capítulo 1. Capítulo 1, verso 14. Aleluia. Filipenses, capítulo 1, verso 14. Ele diz assim: e a maioria dos irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Aleluia. Ei, o que Paulo está falando? Olha, gente, pregar o evangelho é bênção. E as minhas cadeias têm incentivado pessoas a pregar. Mas tem outras pessoas que estão pregando o evangelho, mas para de alguma forma me causar mal. Só que ele diz, olha, só que eu cheguei num nível onde para mim nem importa, desde que Cristo seja pregado, não tem problema. Só que o pregar a Cristo vai abençoar a todos. Mas se eu estiver pregando a Cristo com interesses errados, pode abençoar a todos. Mas e eu que estou pregando? Estão entendendo? Se eu que estou pregando não estou pregando com o objetivo certo, a palavra vai abençoar pessoas. Mas e eu mesmo? Serei ou não abençoado? Estarei ou não andando na vontade de Deus? Estarei ou não cumprindo os princípios que ele estabeleceu? Amém, irmãos? Ei, se mover nos dons do Espírito é bênção ou é pecado? É bênção. Deus quer que a gente se mova no Espírito, mas a gente pode até fazer isso por forma errada. Vamos ver em Atos, no capítulo 8, versículo 9. Atos 8, 9. Aleluia. Diz assim: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, inusitando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ok? Então presta atenção. Esse homem estava fazendo magia, ou seja, era um monte de enganação, mas o resultado disso é que ele estava sendo honrado, reconhecido, ok? As pessoas estavam louvando, aí, dando honra a ele, por conta daquilo que eles estavam vendo, achando que era um grande poder de Deus em manifestação. Porém, acontece que aderiram a ele, porque havia muitos iludia com mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, esse homem que antes se movia enganando o povo, ele foi atingido pela palavra, pelo evangelho da verdade. E quando Filipe pregou, ele mesmo vendo os sinais, os prodígios, as maravilhas, ele viu e reconheceu o poder de Deus. Então ele mesmo entrega sua vida para Jesus, começa a seguir Filipe, espantado. animado, entusiasmado em ver todo aquele milagre, todo aquele poder em manifestação. Ele experimentou da unção e viu: uau, isso é poder de verdade. E a Bíblia continua dizendo que, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram a Pedro e João, os quais desceram para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam esse Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concede-me que também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Amém. Impor as mãos sobre as pessoas para que recebam o Espírito Santo é pecado, irmãos? Não. Esse homem queria ou não uma coisa justa? Ele queria participar daquilo. Ele tinha se convertido. Ele estava vendo Felipe pregando a palavra. Ele estava empolgado com aquilo tudo. De repente chegam outros lá da sede e começam a pregar e ensinar uma outra coisa mais nova ainda. E vem falando a respeito de batismo no Espírito Santo. E quando coloca as mãos nas pessoas, elas eram cheias do Espírito. Começavam a orar em outras línguas. Ei, irmãos, esse homem queria estar participando daquilo. Ele queria também estar no meio deles, crescer junto com eles. Te pergunto uma coisa, seja bem sincero. Quantos aqui já tiveram esse mesmo sentimento quando vem? Porque santo de casa não faz milagre, né? Mas quando vem alguém de fora e pega aquela palavra arretada, né? E vem trazendo algumas coisas que você não está acostumado a ouvir no seu dia a dia. Irmãos, não dá vontade de estar: cara, não quero ficar mais aqui não, quero ir junto com ele. Dá um sentimento assim de: uau, eu quero participar disso. E tudo bem, né? Temos que ter boas referências, temos que ter pessoas que a gente admire, que a gente possa ser referência para nós. Porém, o que estava acontecendo com a vida desse homem é que ele estava novamente aflorando algo que ele já deveria ter deixado para trás. Porque, na verdade, no seu coração, o que ele queria não era que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Era que ele pudesse impor as mãos e então ser reconhecido, assim como Pedro e João, como alguém que impunha as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo. Então, o desejo do coração, que era ilícito. A maneira de fazer a coisa é que era errada. Irmãos, e foi isso que Deus falou comigo ao longo desses últimos dias. De como nós estamos fazendo as coisas para Deus. Ou o porquê nós estamos fazendo as coisas para Deus. Será que no nosso coração nós estamos servindo porque queremos servir a Deus? Aleluia. Ou será que estamos servindo porque o ato de servir nos coloca numa posição onde nós somos considerados, onde as pessoas nos abraçam, onde as pessoas, afinal de contas, a gente está pensando como elas, agindo como elas, fazemos parte do grupo. Será que estamos servindo para nos enquadrar num grupo? Será que estamos servindo para ser como todo mundo é? Ou será que realmente nós estamos nos movendo para servir porque nós aprendemos que amamos ao Senhor e nós somos colocados, um dom está entre nós para servir outras pessoas? Amém, irmãos? Como, o que está de verdade dentro do nosso coração? Por isso que ele fala: ei, olha, é importante você sondar o seu coração. E se nós formos continuar lendo esse texto, Pedro vira para esse homem e diz: olha, você pega o seu dinheiro e ele vai ser para a sua perdição, porque você não tem parte nesse ministério. Pedro é duro com ele. Por que Pedro é duro com ele, irmãos? Pedro já sacou qual era a intenção do coração desse homem. Porque Pedro já passou por outras situações parecidas. A Bíblia fala a respeito, lá em Atos, quando a igreja estava envolvida em todos vendendo as suas coisas, jogando aos pés dos apóstolos, e diz que tudo era comum entre todos, e Deus se movia no meio deles, e Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Conta a história de Barnabé, que tinha um campo, e ele vende esse campo, e ele coloca aos pés dos apóstolos. E aí, de repente, Ananias e Safira tinham um campo também, E eles pegam, vendem o campo. Só que uma parte do dinheiro eles guardam e a outra parte eles colocam aos pés dos apóstolos. E Pedro pergunta para ele: olha, por que você fez isso? O campo não era seu? Quando você vendeu, o dinheiro não era seu? Por que você mentiu dizendo que vendeu por tanto e botou só uma parte do dinheiro aqui? Irmãos, diz que aquele homem caiu fulminado naquele momento. Por quê? Porque o intuito dele não era colocar o valor como Barnabé fez, mas era parecer com Barnabé. Estão entendendo, irmãos? Quando a gente vem, sai do nosso lugar, quando uma palavra toca o nosso coração, e a gente vem até aqui e traz uma oferta. Por que nós estamos trazendo uma oferta? Será que o intuito do nosso coração é porque realmente fomos tocados por aquela palavra e de alguma maneira a gente quer retribuir aquilo e traz uma oferta? Ou é porque todo mundo está trazendo uma oferta e vamos ver e andando até lá na frente e trazer uma oferta? Eu não sei, eu não estou julgando você, mas eu estou te estimulando a julgar o seu próprio coração. Porque é dele que flui as fontes da vida. E uma vez contaminada essa fonte, ela pode ter repercussões no seu próprio corpo e na sua saúde. Quem está entendendo, irmãos? Por isso que Paulo fala: olha, examine o homem a si mesmo. E sabe o quê? Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não é por necessidade, não é porque alguém vai ver, mas é porque no seu coração está assim. Aleluia. Irmãos, como nós estamos pregando a palavra? Eu vou sim falar com aqueles que já pregam a palavra, ou aqueles que têm o desejo de pregar. Quando nós estamos aqui nesse púlpito, para que nós estamos aqui? Por que nós pregamos? Para que a palavra aqui? Quando a gente prepara uma ministração, com que intuito essa ministração é pregada, é preparada? Irmãos, quantos sabem que o Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico? Eu tenho certeza que já aconteceu com os ministros aqui, de preparar uma ministração em casa, colocar aqui, de repente olha para a igreja e o Espírito Santo fala: não é isso que eu tenho para o povo hoje. Algo mudou, de repente aquele que era para vir não veio, o outro que não era para vir veio, e eu quero alcançar esse. E aí? Ah não, Senhor, mas aquela palavra que eu preparei e eu estudei, eu vou ser bom pregando ela. Não, já faz parte do meu jeito isso. Irmão, eu juro para vocês que eu queria estar falando de cura, queria falar falando aqui de evangelismo, de outra coisa. Mas quando nós estamos aqui, nós não estamos para ter uma boa performance. Nós estamos como garçons para servir o alimento que Deus tem para a sua vida. Porque se não for assim, você vai ser abençoado do mesmo jeito que a palavra é abençoada. Mas e eu que estou pregando? E a responsabilidade da unção que está sobre a nossa vida? Porque, irmãos, não dá para brincar com a unção. E às vezes a gente acha que é muita coisa porque está pregando. Mas a gente só está pregando porque a unção está aqui. Não cai nesse engano. A Bíblia fala a história de um homem chamado Sansão, que tinha uma força sobre-humana. E ele brincou com a unção, ele brincou com o pecado e ele achava que era o Todo-Poderoso, mas ele foi a dura pena perceber que quando a unção foi embora, ele só era um homem como qualquer outro. Então, se estamos pregando, se estamos nos envolvendo com a coisa do Senhor, é em desejo de ser um canal de Deus para a sua vida. Não porque nós estamos aqui e somos pregadores. Aleluia. Quem está entendendo, irmãos? Então, uma vez eu ouvi numa das conferências de ministros, naquele tempo que tem antes de oração, onde Manuel Dias está dirigindo a oração, ele disse uma coisa que eu agarrei aquilo para a minha vida de um jeito. Eu nem lembro o contexto que ele estava falando, mas essa frase veio de encontro e eu agarrei ela. E ele disse: olha, a gente tem que aprender a se esconder atrás da unção. Irmão, isso é poderoso demais. Aprender a se esconder atrás da unção é deixar a unção aparecer. Você não precisa, você fica escondido atrás dela. Que as pessoas possam perceber que na verdade o que está se movendo ali é a unção de Deus, porque se não for ela, você vai dar uma palestra, talvez seja até boa, mas vai mudar a vida de ninguém. Porque quem muda é o Espírito, quem muda é a unção, é Ele que transforma. Então, quando estamos preparando uma ministração, eu não estou preparando uma ministração olhando para mim. Temos que preparar uma ministração olhando para quem vai receber. Quem está lá para receber? Quem está lá para ver uma boa performance ou para receber um alimento que vai mudar a sua vida? Quem está entendendo aqui, irmãos? Deus olha o coração. Deus vai olhar o intuito do seu coração. Aleluia. Oh, glória. Deus é bom demais. Eu tenho uma, não é uma expectativa a palavra, mas eu gostaria muito que cada ministro do evangelho pudesse algum dia entrar numa igreja que ninguém o conhece. Eu participei de uma experiência algum tempinho atrás. Eu fui a um congresso de veterinária num outro estado e aproveitei que estava lá, falei, vou procurar uma igreja de Verbo da Vida, entrei na internet, achei uma igreja e fui até o culto. E quando eu cheguei lá, ninguém me conhecia. E sabe o que aconteceu? Não tinha um lugar para mim. Eu fui sentar em qualquer lugar. E as pessoas me apertaram a minha mão ou me abraçaram como qualquer uma outra pessoa que entra na igreja. E sabe que eu fiquei desconfortável? Fiquei desconfortável. Por quê? Porque a sensação de que eu não era ninguém. E aí o Espírito Santo começou a tratar coisas no meu coração. Eu não estou falando, irmãos, que a gente não possa honrar pessoas, é lícito isso e é bênção. Amém? Mas a gente que está sendo honrado, a gente tem que tomar cuidado para não se acostumar com ser honrado. E achar que isso, por alguma forma, é uma obrigação. Nós somos honrados não é por causa da gente, é por causa da unção. Só por ela. É claro que ela traz uma responsabilidade. É claro que sim, mas sem a unção, a gente é gente como qualquer gente. Amém, irmãos? Então, onde está o nosso coração? Estamos servindo, estamos pregando, estamos envolvidos com o evangelho, porque por amor a Deus e por amor ao corpo de Cristo, ou pelos benefícios que supostamente uma posição ou um título pode nos render? Será? A Bíblia fala, olha, aquele que almeja o episcopado, almeja boa coisa, mas por quê? Ah, eu quero ser um pregador da palavra, Deus me chamou para isso. Por quê? Examine o seu coração, porque se não for porque você quer servir, já tem alguma coisa errada. O apóstolo Pedro aqui, irmãos, ele pegou de prima, ele prestou atenção, sabe por quê? Pedro é aquele, irmãos, que sentou e viu Jesus lavar seus pés. Ele aprendeu na fonte. O maior servindo ao menor. Pedro foi aquele que falou: Senhor, e nós que deixamos pai, mãe, filho, família para te servir? Paulo entendeu, Pedro entendeu que, olha, eu estou aqui servindo ao Senhor. Eu estou aqui para, eu já deixei tudo. E eu estou servindo, eu já larguei minhas redes. E eu estou aqui para servir ao Senhor. Irmãos, Pedro chegou ao ponto de se alegrar em poder sofrer pelo evangelho. E o apóstolo Paulo, então, que falou: olha, quer saber? O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro até. E ele, que toda essa pompa de ser honrado, de ser reconhecido, de ser o grande Saulo, criado aos pés de Gamaliel, ele pega isso tudo e diz: olha, para mim isso é como um refugo. Eu deixei tudo isso por amor a Cristo. Deixei tudo isso por amor a Cristo. Amém, irmãos? Deus nos chamou para andar por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Então, do nosso coração, ele flui as fontes de vida. E quando nós estamos com o nosso coração puro diante do Senhor, sabe o que acontece? As fontes começam a jorrar. E aí, do lado de fora, vai começar a refletir aquilo que está dentro. Em Provérbios, se não me engano, no capítulo 14, se não for no 14 é o 15, se não for ler todo em casa, que você vai achar. Ele diz assim, ó: como a água reflete a imagem do rosto, assim o coração do homem reflete a sua imagem. O nosso coração vai refletir quem nós somos. Amém, irmãos? E às vezes é necessário nos expor ao Espírito Santo para que algumas máscaras caiam, para que a luz chegue e a gente veja: paz, eu estava com o objetivo errado, eu estava com o alvo errado, eu queria fazer coisas, mas eram listas, mas no final das contas eu estava querendo me promover, eu estava querendo aparecer, eu estava querendo receber um benefício de algum jeito por conta disso. Mas que essa noite o Espírito Santo possa tocar o seu coração e mudar coisas. Amém, irmãos? Aleluia. Eu sei que você vai me amar ainda, porque senão você não vai para o céu. Mas... Aleluia. Em Salmos, no capítulo 139, estou finalizando aí com esse texto. Salmos 139, 23... Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém, irmãos? Que o Espírito Senhor hoje possa se mover dentro de cada um de nós aqui. Ah, pastor, eu percebi que tem algumas coisas que precisam ser ajeitadas na minha vida. E eu vou dizer para você, sozinho você nem consegue. A gente depende do Espírito Santo para isso. Em Romanos, no capítulo 6, lá a partir do verso 26, ele vai dizer que o Espírito do Senhor, ele nos assiste nas nossas fraquezas. Existe uma assistência de Deus na nossa fraqueza. Então, que essa noite a palavra que foi liberada possa ter sido luz para você, possa ter chegado como iluminando algo. Mas não é para condenar. Amém, irmãos? É para mostrar: isso aqui precisa ajeitar. E nem é para dizer assim: vira aí para ajeitar. Não, é para dizer: eu estou contigo. O meu Espírito está com você para te auxiliar nas suas fraquezas. E aí essas mudanças, as coisas precisam se ajeitar. O Espírito Santo vai te ajeitando devagarzinho. Mas basta um querer para que isso aconteça. Amém? Fique de pé, quero orar por você. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Você pode fechar seus olhos? Quero que cada um aqui tenha liberdade de colocar a sua vida diante do Senhor, as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas carências. A Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. No mesmo texto, Ele fala: resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Do nosso coração, Ele flui a fonte de vida. A palavra tem sido pregada, você tem recebido uma boa palavra, e eu sei que nada vai impedir que haja frutos na sua vida. Mas a transformação do Senhor vai ocorrendo a cada dia, porque nós estamos crescendo e avançando, e vai ser assim no nome de Jesus. Amém? Pai, eu te agradeço por cada um dos meus irmãos que está presente aqui essa noite, aqueles que ouvirão dessa palavra também, que a tua graça, que a unção do teu Espírito Santo possa tratar aquilo que precisa ser tratado no coração de cada um de nós e dar a direção para que a gente possa alcançar o alvo. Eu creio, Senhor, em vida e vida em abundância. Eu creio na graça de Deus, no amor de Deus, na palavra de Deus transbordando no nosso coração e causando vida no nosso corpo. Eu creio num bom tempo, um tempo de abundância, um tempo de graça, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode orar um pouco em outras línguas? A gente ainda tem alguns minutinhos. Kramandara la bahamandere bere 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 b Aleluia, rosotore balara bahaman gebre mandere balara bahaman dere gebre basara para paha.
Amen.
Rumonto le bara bala bara bandere bele bre balara bahaman gebre mandere balara. Rosso cum rosotore balara bahara mandere bele bre mandere balara bahaman dere bele bre bala 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 Sore para mandar a palavra para a palavra para mandar a palavra mandar a palavra para mandar. Rogo sotore para a palavra mandar a palavra para 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 Ramanda bala 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 essa fonte e não contaminava toda a água, mas uma parte dessa água ficava suja, como quando pinga uma gota de óleo na água e a gente consegue ver aquela cor diferente. E esse toque sujo, ele representa algo que alguém, uma atitude de alguém para com a sua vida, pessoas específicas, uma atitude, uma ação, talvez por palavras, talvez por atos mesmo, por alguém que você admirava, por alguém, vou falar isso com muito cuidado, mas por alguém dentro da igreja, e isso causou uma mágoa, e essa mágoa se transformou numa dor, e você vem carregando isso já há algum tempo. A Bíblia fala para a gente cuidar do nosso coração, para que não haja ali uma raiz de amargura que possa nos apartar da graça. E a palavra que o Senhor libera para você essa noite é: queira perdoar. Não por amor a eles, ou a ela, ou a pessoas, mas por amor a mim. Queira perdoar por amor a mim. E você deve estar pensando: Senhor, mas eu não consigo, é um sentimento muito forte, me causa reações. Mas Deus não pediu para você se livrar do sentimento, Ele está pedindo para você querer perdoar, porque a palavra diz para perdoar. E o Espírito do Senhor vai pegar junto. E é Ele que vai mover em sentimentos. É Ele que vai pegar essa raiz e vai arrancar daí. E as coisas que estavam travadas vão começar a se mover. Não estou dizendo que você vai ter amnésia, mas as lembranças não virão mais carregadas com sentimentos. Serão só lembranças, talvez para um aprendizado, talvez para não cair de novo no mesmo erro, talvez para ajudar outras pessoas, eu não sei. Mas não vai vir mais carregado de sentimentos, porque isso o Senhor já tratou e vai começar a tratar essa noite em nome de Jesus. Levante sua mão, que a tua unção possa tratar, Senhor, que teu Espírito Santo possa tratar, tocando cada um dos meus irmãos agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o teu amor foi derramado no nosso coração e que ele cobre uma multidão de pecados. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que seja assim, Senhor, que esse amor derramado por Jesus na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Que esse amor possa fazer a diferença na nossa vida como cristão. Que esse amor sare ferida. Que esse amor transforme. Que esse amor impulsione. E que isso comece agora, no nome de Jesus. Eu declaro libertação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livre para correr a carreira. Livre para avançar nos sonhos. Livre. Livre para experimentar mais e mais de Deus. Livre. 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 Livre para viver o melhor. Livre. Livre para avançar nos planos do Senhor. Livre para correr a carreira. Livre. Livre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.